Rádio CRARJ, a rádio do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro.
Chegamos ao final do mandato a nós confiados, recompensado pelo dever cumprido, após vencer o bom combate, superar medos e desafios totalmente imprevisíveis, fora do nosso controle, fora do controle do país, fora do controle do planeta. O ano que findou foi de muitas perdas, mas também de muitos ganhos para as partes envolvidas, sobretudo de muito aprendizado e de revalorização, redescoberta e despertamento de potenciais e talentos inatos e de valores intangíveis, como solidariedade, resiliência, sentimento de utilidade, sentimento de pertencimento e de fidelização, reavidos. Inibidos, quem sabe, por trabalho repetitivo, monótono, destituído de desafio, falta de oportunidade e competição disfuncional destrutiva. Esse era o quadro que existia e que, felizmente, foi mudado. Por isso, a instituição e seus colaboradores internos se tornaram mais fortes, mais coesos, integrados, resilientes e determinados para perseverar neste biênio a cada dia a busca do equilíbrio econômico-financeiro, felizmente alcançado. Eu posso dizer a vocês que hoje, dia 5, não é? 5, nós já estamos batendo recorde de registro em relação ao ano passado, que foi qual? Né? Então, tivemos, decorrentemente, velocidade para se adaptar às mudanças e resiliência para superar desafios. Soubemos aproveitar e criar oportunidades, conceber estratégias bem definidas, sempre pautadas numa governança democrática e compartilhada, e muito trabalho duro. Tivemos também sensibilidade e criatividade na produção e disponibilização continuada de novos serviços, de modo a fidelizar os registrados atuais e atrair novos, como forma indireta de aumentar a adimplência em respeito às dores sentidas de cada qual impactado pelos efeitos malignos da pandemia. Foi uma forma de cobrança indireta, que seria inumano a gente estar cobrando aqui nesse momento, foi uma forma de cobrança indireta que nós elegemos. Aumentamos os serviços, o que já tinha era bom, e aumentamos os serviços com novos projetos e assim por diante. Decorrentemente de citados esforços da instituição, a instituição teve neste exercício uma economia de R$ 2.607.000 através da repactuação de contratos às mais diversas formas. Suspensão provisória e finalização de alguns contratos, descontos em outros, não reajuste no seguinte. Suspensão e redução de benefícios, adoção de gestão virtual nas representações de interior dos profissionais de administração. Adesão do home office como regime de trabalho. O seu turno, tivemos cerca de 2.100 registrados de pessoas físicas e 96 registros de pessoas jurídicas neste exercício. Com todas as dificuldades, foi muito suor e lágrimas. Tivemos que vencer realmente muitos desafios. Tivemos que integrar muito o Conselho e as pessoas foram realmente o ponto central dessa possibilidade. Sem elas, nós não teríamos feito nada. A diretoria, ainda que a diretoria tenha sido incansável e o nosso egrégio plenário nos dado toda a força, sem o pessoal da casa, nós não teríamos chegado a lugar nenhum. Né? E no biênio, nós tivemos um total de 5.354.390 registros de pessoas físicas e jurídicas, respectivamente. Vocês observem que sempre pessoas jurídicas é o elo, é um elo eu não gosto da expressão para aquilo, elo perdido, mas é quase um elo perdido. É um gap muito grande, por mais esforço que a gente faça. E no biênio, ou melhor, no exercício 2020, as organizações foram impactadas fortemente. Né? Então, é do conhecimento de todos, não vale a pena eu estar recapitulando. Com isso, houve a subutilização de muitos empregos, pessoas de nível superior aceitando empregos lá embaixo. Eu viajei, já viajei de táxi com arquiteto, engenheiro, administradores, aqui no Rio de Janeiro. Me lembra muito Buenos Aires, Argentina. Eu me lembro que estávamos eu e Wagner em Buenos Aires, e Tânia. Eu sempre tinha mania de perguntar qual era a profissão dele. Invariavelmente o cara era um engenheiro, era até um médico dirigindo táxi. E não tinha ainda a figura do Uber, né? Era táxi mesmo, de cor diferenciada e desnivelada, fora da inclusão social, desnivelada socialmente. Então, ao lado dessa, o que eu quero registrar, dessa credibilidade que o segmento interno nos deu pela sua compreensão, inclusive, eu quero registrar mais uma vez que na Assembleia Geral convocada pelo sindicato para discutir o acordo coletivo de trabalho, nenhum voto contrário tivemos de todos os administradores presentes. Nenhuma abstenção. Então, diferente do primeiro acordo coletivo de trabalho, para vocês perceberem, houve uma evolução incrível no sentido da integração do pessoal da casa com o objetivo, o objeto objetivo daquela gestão. Mas nós também cuidamos de trazer novos horizontes para a instituição crescer, como é bom exemplo o projeto de interiorização. Eu considero esse projeto a joia do reinado. Ah, nós vamos ocupar os 92 municípios, se Deus quiser. Vamos estar com representações em todos esses locais e, com isso, democratizar mesmo o Instituto da Administração. Né? Vamos fidelizar mais pessoas, mais colegas nossos ao Conselho. E, sobretudo, eu acho muito importante, e não vou repetir o caso que eu já contei que era meu, nesses municípios, que a maioria hoje tem faculdade, mas a maioria dos municípios não tem, eles fogem para a cidade maior para estudar. Sempre colonizados pela formação, né, que ainda não chegou até lá com a administração. A mais importante ainda é a colonial medicina, engenharia, direito, etc, etc. O objeto mais importante nisso tudo é o despertamento do candidato a um curso superior para a ciência da administração, para a carreira da administração. Esse um dos fatos mais significativos. E uma disrupção nesse colonialismo. Já disse para vocês que eu estudava ciências biológicas e os amigos do meu pai me perguntavam quando é que eu ia fazer um curso, né, quando eu vou visitar minha família. Né? E então, que são muitos legados que a gestão que ora encerra seu mandato deixa para a posteridade. Porém, o mais significativo, aquele que mais nos orgulha dentre eles, é, sem dúvida, a contribuição que demos para o reencontro entre a instituição e seus colaboradores internos. O redespertar do sentimento de pertencimento e de fidelização, e de amor e a paixão que os unem para todo ou sempre. Somos tomados de muita emoção e de eterna gratidão cada vez que relembramos a histórica e heróica entrega de cada qual para que a instituição voltasse à vida, revivesse e cumprisse sua missão básica, bela pela sua origem, natureza e essência. São lembranças inapagáveis, fatores geradores de uma organização mais bem preparado para esse novo amanhã. Temos certeza, por isso é o nosso orgulho, que nós estamos deixando uma organização mais coesa, integrada e mais preparada para o enfrentamento desse novo amanhã, que até hoje não há qualquer exercício de predição para dizer qual é. De outra parte, não poderíamos deixar de consagrar nossa gratidão e agradecimento às pessoas e órgãos que contribuíram com as ideias e sugestões para o aperfeiçoamento de nossa gestão. Então, eu queria agradecer aos conselheiros federais, Wagner Siqueira e Jorge Humberto, pela orientação e apoio irrestrito que sempre dados quando solicitados. Nossa gratidão. Eu quero agradecer ao Egrégio Plenário pela permanente colaboração sob forma de orientação, acompanhamento e avaliação durante o mandato, que por decorrência permitiu à diretoria executiva cumprir o programa de trabalho aprovado por esse mesmo plenário com sucesso. Às comissões especiais, pela organização e participação conjunta com os órgãos internos na concepção e utilização, a exaustão de lives e na colaboração aos projetos PROA, PROAção, Clínica de Consultoria Organizacional Online, Aproxima e outros tantos projetos. Nossa mensagem, por sua vez, aos colaboradores internos e através da escolha do administrador Leonardo Quirt, pela sua liderança em conteste, homenageamos a todos vocês, sem os quais a instituição não teria feito a travessia para o novo amanhã. Com todas as obrigações cumpridas e sem qualquer débito. Eu deixo de nominar e individualizar para não cair em esquecimento, em erro. Então, eu estou escolhendo o superintendente que teve nesse período todo uma liderança em conteste, como ele tem auxílio de várias outras pessoas, e por proteção e para eu não magoar ninguém, eu deixo de nominá-los. E é compreensível que a gente faça isso. Né? Eu quero também agradecer, queremos agradecer também aos representantes regionais que já vêm já muito prestando inestimável colaboração à instituição. E nossas boas-vindas aos novos recém-chegados. Bom, por fim, nossa gratidão aos profissionais de administração que sempre prestigiaram o CRA do Rio de Janeiro, que, a rigor, todo o projeto nosso teve como objeto, início, meio e fim, o profissional de administração. A rigor, o plenário é uma representação, é uma delegação, né, desses administradores. A semelhança no Congresso Nacional, na polícia, no nível político partidário, quando 553, se não me engano é isso, deputados representam ali, né, uma população de 210 milhões de brasileiros. Né? Como você já me conhece, eu gosto muito de me valer desse momento para, com oportunidade em relação ao tema, navegar um pouquinho da cultura. E eu escolhi uma poesia da poeta Cris Pizimente, que tem do poema Sou Feita de Retalhos. Eu queria lembrar que muita gente pensa, até eu pensava, que esse era um poema de Cora Coralina. Até que uma amiga minha, que eu consultei, me deu a informação que não era da Cora Coralina. E é dessa poeta paulista, Cris Pizimente. É só entrar no Google que vocês vão encontrar. Claro, eu retirei desse poema aquelas partes que diz respeito a essa relação nossa com a instituição e com os colaboradores internos. E se segue assim. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes que vão se tornando partes da gente também. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Portanto, obrigado a cada um de vocês que fizeram parte de minha vida e que me permitem engrandecer, em vez de engrandecer minha história, com os retalhados deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte de suas histórias. E fecha assim. E que assim, de retalho em retalho, podemos nos tornar um dia um imenso bordado de nós. Acho lindo, e essa poesia reflete muito bem esse encontro entre a gestão, o nosso plenário, e os administradores e os colaboradores internos. Ambos estamos deixando pedaços de nós em cada um. É uma reciprocidade do bem. É incrível. Esse discurso depois eu mando para vocês, uma coisa eu falado, outra coisa eu que vocês lerem. E as folhias de reis estão no imaginário de minha meninice. As folhias de reis vêm a sua origem é medieval, vem da Península Ibérica, mais precisamente da Espanha. E o estado do Rio, no interior, eu já não sei, era muito forte nisso. Tanto é que em alguns países o Natal termina no dia 6 de janeiro, quando é o Dia de Reis, quando os reis magos visitam Jesus Cristo, em alguns países. Aqui próximo mesmo, a Argentina, é assim. Tá? Então, as folias de reis começam no dia 24 de dezembro e terminam no dia 6 de janeiro. 6 de janeiro, amanhã. Eu aproveitei esse momento. É quando, então, se são retirados da sala os presépios, a árvore, as decorações. Esse retirado da sala é muito simbólico em relação a eu que estou saindo. Ok? Então, as folias de reis, elas têm ainda uma vigência muito forte no Brasil e em alguns estados. No estado do Rio era muito forte. Então, eles adentravam mascarados as residências, a minha casa. Eu ficava um pouco assustado com seus cânticos bem no ritmo medieval. É muito bonito. Como o jongo também, outro jogo que vem, esse já vem da África. Então, eu escrevo assim para o meu discurso. Por fim, alinhado à tradição do Dia de Reis, que se cumpre amanhã, dia 6 de janeiro, quando o rei mago conhece Jesus, é o momento de retirar da sala e de desfazer as decorações natalinas, guardar os enfeites e desmontar os presépios. É o que eu estou fazendo. Tá? Tudo isso povoou muito o meu imaginário de menino. E eu quero também mostrar uma poesia, que é uma música de um cântico de Folia de Reis, que tem muito a ver com a minha gestão. É chamado Música 1, não vou cantar, claro, mas é aquela batida bem medieval, aquele ritmo monótono medieval, que vai não crescendo, é lindo. Diz assim: porta aberta, luz acesa, sinal de muita alegria. Eu estou saindo alegre, gente, tá? E estou deixando a luz acesa. Entra eu, entra meu terno, entre toda a companhia. Graças a Deus, já vimos sua casa iluminada. Quer dizer, já deixamos a casa iluminada, já que nos abriram a porta. Falta nos fazer passar. Esse é o primeiro verso que nesta casa eu canto. Em nome de Deus começo. Padre, Filho, Espírito Santo. Eu terminaria aí, mas hoje Hoje, meia hora antes de começar a plenária, eu escrevi o fecho. E digo assim, de resto, quero optar por mim. Essa é a minha saída. De resto, quero optar por mim. Explorar o talento e o potencial inatos e vivos no meu patrimônio genético. Ainda não desabrochados, sufocados e inibidos por outras opções de vida e de lida. Não quero ser a pessoa que sai da vida sem realmente conhecer os vários outros que viveram em você, na gente, né? E que feneceram por falta de oportunidade e de dar a eles a libertação para isso. Olha, gente, a gente morre sem se conhecer. A gente morre sem saber quanto outros importantes tem dentro da gente. Não é sem sentido que Fernando Pessoa tinha mais de 50, né, de 50 Fernando Pessoas. Né? Eram os outros que viveram deles. Então, eu, cada um que está me ouvindo, tem vários outros. Vamos dar liberdade a esses outros que se conheceram, que a gente não conhece e que vive da gente. Não é sem sentido que uma relação terapêutica é demorada, porque o papel do terapeuta é esse, é fazer você descobrir esses outros que estão em você. É descobrir o seu discurso latente e não o seu discurso manifesto. Então eu termino com essas palavras, dizendo que eu quero agora dar liberdade, quem sabe, eu tenho muita coisa ainda para fazer e eu não sei o que fazer. Eu quero descobrir esses outros. Então eu saio alegremente por dever cumprido e pela possibilidade de ter um encontro com esses outros, um encontro, não mais de um encontro, com esses outros que convivem com a gente e a gente nem sabe que eles existem. A gente não tem a menor ideia. A gente morre sem saber que eles também morrem conosco. Muito obrigado a todos.
Rádio CRARJ, a rádio do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro.